Ora, viva a saúde dos comentadores residentes. Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e Paulo Pedroso, sociólogo e professor do ISCTE. Aviso à navegação, esta é a última espantosa antes das férias, mas o regresso fica prometido para setembro, o regresso do programa e do autor, o jornalista Fernando Alves, que retoma a condução da viagem, como só ele sabe fazer. Não vou daqui sem me despedir dos dois e dos que estão desse lado da telefonia, mas ainda temos uns quilómetros pela frente, vamos de Uber, não é? Instalando o GPS que nos leva aos fecheiros conhecidos no último domingo, Uber Files. Comecemos por Mark McCann, irlandês, 52 anos, um dos principais estrategas da comunicação da Uber entre 2013 e 2017. É o homem por trás dos Uber Files, a investigação que revela as práticas da empresa com base em 124 mil documentos internos. Vendemos uma mentira, é o que revela este irlandês, denunciando a estratégia de manipulação de políticos e de amplificação de histórias de taxistas violentos para expandir o negócio. McCann liderou o processo na Europa, África e Médio Oriente, mais de 40 países, e foi ele a fonte que enviou 124 mil documentos internos ao jornal The Guardian no início de 2022. São esses documentos, que incluem SMS, e-mails e relatórios, que estão no centro do trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, entretanto divulgado. Sobre as motivações de McCann, diz que se arrepende de ter feito parte de um grupo de pessoas que manipulava os factos para ganhar a confiança de condutores, consumidores e das elites políticas, pelo meio ao negócio da sua própria indemnização, o que é sublinhado pela empresa. Mas vamos ao ponto, Paulo Pedroso, isto é que foi uma valente bandeirada.
Sim, eu, antes de mais, obrigado por estes meses, estar aqui consigo. Algumas vezes eu disse, é ter um outro tipo de moderação bastante, bastante interessante, o que foram aqui uns programas muito ao ritmo do jazz, bastante criativos, digamos, com excelentes improvisações sobre frases musicais, neste caso sobre frases jornalísticas que a Teresa nos trouxe.
Subscrevo.
Mas,
obrigada.
Volto sempre.
Sim.
Mas, indo à Uber, a primeira coisa que há a dizer sobre isto é a importância que têm hoje os whistleblowers, à letra, os homens que põem a boca no apito, que sopram o apito, ou seja, que nos permitem ter acesso a informações internas que são de interesse público. Devo dizer que aquilo que é divulgado, sendo chocante à primeira vista, não é totalmente surpreendente.
Nada que nunca tivéssemos ouvido falar.
Não é totalmente surpreendente.
Talvez a dimensão.
Agora, a questão é a seguinte, a dimensão e o caráter organizado. Porque, de facto, não foi a Uber que organizou os protestos violentos dos taxistas. Agora, a Uber teve uma capacidade, pelo que vemos hoje, enorme, de os manipular a seu favor. E quem tenha acompanhado, até em Portugal, este processo, de repente faz-se luz. Porque, de facto, houve uma ampliação mediática dos táxis, que ajudou à expansão da Uber em Portugal. Agora, a Uber, e há outros ângulos que são preocupantes, quer dizer, a Uber é uma destas empresas tecnológicas que nos aparecem nos serviços que estes fecheiros também ajudam a pôr alguma luz sobre isso, que são empresas estranhas, por exemplo. São empresas altamente capitalizadas, mas que sistematicamente dão prejuízo. Eu acho que mais grave, do ponto de vista da sociedade que seremos um dia, do que esta prática agressiva para crescer rápido, é o modelo de negócio que a Uber traz, e de que a Uber é paradigma, que é um modelo de negócio em que o trabalho é profundamente desvalorizado, em que há um retrocesso civilizacional, na medida em que, no conceito Uber puro, nunca estamos nem empregados nem desempregados. E, portanto, ok, eu posso ir fazer 2 horas para a Uber, depois 2 horas noutro sítio e depois ter outro emprego, e ninguém é nunca responsável pelo meu bem-estar. Portanto, é um modelo de uma hiper-individualização, sem o qual o negócio não é viável. Portanto, este negócio é um negócio que é viável, de facto, com a exploração do trabalho. Aliás, se fica a dúvida, a propósito dos prejuízos, de se a Uber não é uma empresa montada a pensar em ser fortemente lucrativa no dia em que puder prestar os serviços sem trabalhadores. ou seja, em que possa ter viaturas autoguiadas, ou como já acontece em certas zonas dos Estados Unidos, as entregas por robô, pronuncia um modelo de organização do trabalho que é extremamente aterrador.
E, no fundo, os humanos aqui, as pessoas aqui, funcionam como cobaias para testar...
E cobaias para o seu próprio desaparecimento.
Exato. Rita Figueiras, não sei o que é que
queria
faz...
Pegar.
Ah, quero pegar. É que a Rita estava aqui a fazer-me sinais e eu não estava a entender.
Queria só pegar, antes de olharmos esta questão para outras perspectivas, pegar um pouco no que estava aqui a dizer o Paulo do modelo de negócio. Que estas empresas têm uma estratégia extremamente agressiva de transformação da própria estrutura do mercado, que é exatamente o que fez a Amazon.
É exatamente
a mesma estratégia que fazem, não é? Que é de uma estratégia absolutamente desleal, agressiva, predatória, baseada no preço, que é a forma de conquistar o consumidor, e a ideia de que basta o preço estar acessível e mais baixo para significar que o mercado está a trabalhar, não é? Que está realmente, a competição está a funcionar, mas não. E nesse sentido, por causa precisamente da Amazon, que também é um novo fenómeno que aconteceu com outras empresas destas plataformas digitais, que é como a própria Uber se posiciona, não é? Nunca quis ser uma companhia de táxis, porque senão tinha um determinado tipo de regulação à qual ela não está disponível. Portanto, sempre disse, nós não somos uma companhia de táxis, somos uma plataforma social, o que também é desleal, face ao que efetivamente a empresa oferecia como serviço. Mas isto para dizer que a própria Amazon, e isso também tem sido vários estudos feitos, destas empresas que levam 10, 11, 15 anos em absoluto déficit, até conseguirem produzir algum lucro, mas produziram o lucro quando efetivamente a transformação do mercado aconteceu. E instalaram absolutamente a disrupção, mas não no seu sentido positivo, porque há aqui a disrupção tecnológica, ela é vendida sempre como uma aura de algo do fascínio, que é o fascínio da tecnologia. E há aqui esta questão também interessante que penso que vale a pena explorar, que é a primeira fase de quando apareceu a Uber e as outras empresas, e o próprio Musk, o Elon Musk, que são estas
pessoas... Já lá vamos.
Claro, mas era só para situar estas figuras, como o próprio fundador da Uber, que são tipo superstars, não é? Estrelas de rock, que há um fascínio enorme por eles, um conjunto de fãs nas redes sociais a segui-los, vão a todos os programas da cultura popular, onde estão as estrelas de cinema, as influencers, e eles também lá estão, não é? São assim figuras de topo, um fascínio enorme nesta ideia sempre de que todos os problemas sociais têm uma solução tecnológica, e esse fascínio nessa primeira fase. O que é que nós vimos agora? Que também podemos olhar estes Uber Files na mesma linha do que aconteceu com os Facebook Files, que é a uma fase de ascensão e de fascínio, vem agora esta fase de declínio que nós vemos nesta quantidade de agora de escândalos que há em torno destas empresas tecnológicas e que também já chegou às séries, porque também existe uma série sobre este fundador da Uber, a sua ascensão e o seu declínio, tal como existe uma série sobre o WeWork, que é também uma outra empresa que tem estas mesmas características, não é? Portanto, estamos a entrar numa outra fase da relação da sociedade com estas empresas e também uma reconfiguração de relações de poder, que é também uma questão que me parece estar aqui em causa e que vale a pena também falarmos sobre isso.
O Paulo, queria fazer
gostava
aqui
de ligar
um ping-pong
o que a Rita está a dizer ao que a Teresa nos colocou no princípio. Pensemos em Portugal. A capacidade que a Uber teve para transformar o mercado, como exemplo disto que a Teresa está a dizer, levou à capacidade de interlocução com o governo, quando pretenderam entrar em Portugal, suficiente para criar uma legislação específica. Isto demonstra bem a capacidade de lobby e a capacidade de pressão política. Houve um governo disponível para... Portanto, toda esta legislação sobre as TVDEs é uma legislação geral, mas que foi criada à medida dos problemas específicos da Uber e com a Uber a procurar fazer... acredito que totalmente legítimo, mas a fazer o lobby junto da política, que é um pouco o tipo de coisa que estes Uber Files trazem ao de cima.
Precisamente, já agora, só para contextualizar, um dos argumentos de Mark McGann é precisamente, diz ele, não é? Que devia ter tido mais bom senso, insistido para acabar com a loucura, e sente que o dever dele agora falar e ajudar os governos e os parlamentos a corrigir alguns erros fundamentais. A Rita estava aí a tocar violino, não é? Eu já lhe ia perguntar sobre a motivação.
Isto já teve efeitos, porque a Uber tem um problema em todo o mundo com o trabalho. Dizendo que é uma plataforma, não reconhece que é empregadora das pessoas que trabalham para a plataforma. Posiciona-se como uma mera intermediária entre o cliente, que é a pessoa que entra no carro, e o prestador de serviços, que é a pessoa que vai conduzir o carro. Os tribunais ingleses já disseram que isto não é assim, porque a pessoa que vai conduzir o carro efetivamente tem uma situação de dependência face à Uber, que a configura como trabalhador. A Uber em Portugal conseguiu livrar-se disto.
Uhum.
E conseguiu livrar-se disto como? Através de uma regulamentação que impõe que o... portanto, a lei, que os motoristas dos TVDEs, portanto, dos carros do tipo Uber, do transporte do tipo Uber, são eles próprios empresários ou trabalham em empresas. E, portanto, a Uber já nunca pode ser responsabilizada. Mas isto já não ficou no Uber.
Peço desculpa e devolvo já ao Paulo. Era só para dizer que a Uber também nunca assumiu os condutores como seus funcionários, mas como parceiros registados.
Sim, sim, sim. Sim. Foi aos tribunais em Londres e, portanto, e perdeu. Ora bem, o que é que acontece? Na agenda do trabalho digno, que está agora na Assembleia da República, o livro verde do trabalho que lançou este debate previa que as plataformas tecnológicas, porque esta exceção que eu acabei de apresentar foi feita só para a Uber Transportes, ou melhor, para os transportes em plataforma. A entrega de alimentos em plataforma não é coberta por esta legislação. E o livro verde do trabalho digno, os professores de direito que o elaboraram, propunham a regulamentação do trabalho em plataformas. Ora, o que é que o Governo fez? Entre essa proposta do ano passado e a que entrou agora na Assembleia, houve uma pequena mudança. Quer dizer que há uma relação de trabalho se eles não forem empresários. A uberização já contamina as outras plataformas. E nós olhamos para isto hoje e as pessoas pensam, as plataformas são para entregar alimentos. Não, um destes dias vai ter jornalistas contratados em plataformas. Ou seja, a plataforma é um modelo de organização do mercado.
Social.
Sim, com certeza.
Um modelo de organização social e política.
No fundo, e que é expansível a tudo. Hoje já tem, por exemplo, médicos que prestam, portanto, que no fundo só chegam ao cliente pela plataforma em que se inscrevem. Isto faz-me sempre lembrar um livro que eu prefaciei numa edição portuguesa há uns anos, do Robert Reich, que foi ministro do Trabalho no primeiro governo do Clinton, e que se chamava O Futuro do Sucesso, e que é uma excelente, digamos, uma excelente apresentação disto. Nós estamos a viver aquilo que ele chama a Era dos Negócios Fabulosos. E na Era dos Negócios Fabulosos, o que é que nós temos? Nós, consumidores, agora deixemos o lado dos empresários, nós, consumidores, temos aquilo que ele define como mais rápido, melhor e mais barato.
A questão é para quem?
E é o nosso driver, digamos, é o que conduz o nosso comportamento. E quem é que é o inimigo do trabalhador neste processo? É o próprio trabalhador enquanto consumidor. Porque é o trabalhador como consumidor em busca deste negócio fabuloso que enriquece, digamos, que enriquece o empresário, este empresário superstar, mas que é adversário das próprias condições de trabalho.
Porque esta questão do preço é como sinónimo de que o mercado está a funcionar, esquece outra coisa fundamental nas leis do mercado, que é a equidade, não é? E manter a igualdade de possibilidades.
Que é tudo o que fizemos desde o fim do século XIX para ter um capitalismo que funcione bem para as pessoas. Nós agora estamos a ter um capitalismo que está a voltar e o modelo destas empresas é regressar a tratar o trabalho como no fim do século XIX.
E vale a pena falar ou não das motivações de Mark McCann? Rita Figueiras, tendo em conta os argumentos que a própria empresa, a própria Uber, vem dizer que, bom, este senhor só tinha elogios para a Uber quando deixou a empresa e vale a pena sublinhar que só depois da indenização estar negociada e, portanto, e dele ter o cheque e o dinheiro na conta bancária é que falou.
O próprio diz que não é exatamente assim, mas neste caso não temos possibilidade nem de saber. Provavelmente ambos os lados terão a sua perspectiva.
Onde aparecer alguns files sobre o assunto.
Sim, vai haver os files dos Uber files, certamente. Mas há aqui essa questão interessante que é...
Passaram 5 anos entre o momento em que McCann sai da empresa e agora.
E a divulgação. Mas também é interessante pensar na estratégia de comunicação do escândalo que o próprio pôs em marcha, que é, segundo o próprio, na entrevista que ele deu ao
The Guardian,
ele diz que a sua primeira ideia, nos fins de 2021, foi abordar alguns advogados em França, nas vésperas do início da intensificação da campanha presidencial em França, em que Macron, um candidato principal, o incumbente a disputar novamente estas eleições, fica no ar qual seria a estratégia aqui de lobista profissional e que percebe exatamente, digamos, a toxicidade do dossiê que tem em mãos, essa estratégia. Essa foi uma primeira tentativa. Não conseguiu, foi falar com o Presidente da Câmara de Londres, que é também, enfim, alguém importante em ascensão no Partido Trabalhista, era um dossiê também importante, para derrubar o Boris Johnson, que foi quem negociou a entrada da Uber à Inglaterra, nomeadamente, mais concretamente, na cidade de Londres, também não funcionou. E depois é que chegou ao Guardian. Depois é que chegou ao Guardian nessa sua estratégia de divulgar a informação. Portanto, vemos aqui que, de facto, o próprio, isso, enfim, percebe-se que seja normal, mas na sua forma de construção e de divulgação do escândalo, também pensou estrategicamente como fazê-lo. Primeiro, fornecendo essa informação a interessados políticos, e com certeza para utilizá-la ou publicamente ou para fazer chegar essa informação em momentos críticos e estratégicos dos percursos políticos, mas não correndo como previsto nessa situação, foi então falar com o The Guardian. E também aqui, nesse sentido, um à parte em relação para o próprio The Guardian. Porque quando saiu as primeiras notícias sobre este Uber Files, lembrei-me que foi exatamente em julho de 2021 que saiu o Pegasus Files, sobre o caso da NSO, da empresa de espionagem israelita. Ou seja, há aqui também uma gestão sazonal dos escândalos. No momento que, como sabemos, quando começa o verão, há uma quebra de atenção pública em relação às notícias. E os escândalos ainda são, por isso é que tudo também se tornou um escândalo, e o que retirou valor aos verdadeiros escândalos, não é? Quando tudo é escandalizado, escandalizável, perde o valor dos escândalos efetivamente escandalosos, mas isso sabe-se que ainda são daquele tipo de notícias que capta a atenção. Portanto, também é interessante ver a estratégia do próprio The Guardian, porque pergunto-me, será a mera coincidência que dois escândalos desta natureza saiam exatamente em julho de cada um dos anos? Não creio. Mas, enfim, é uma questão que está no ar, que fica em relação a isso, também me parece interessante. Outra questão também que me parece aqui interessante, que é diferente, por exemplo, se compararmos com o caso da Frances Haugen, dos files de... dos Facebook Files, que teve aqui uma estratégia diferente. No caso dela, e que se percebeu claramente que também havia ali, porque eles queixam estratégias de relações públicas que eles, à sua maneira, também fazem. Só que, como são os denunciadores, supostamente, das coisas más, olhamos para eles de formas diferentes, não é? No seu interesse estratégico, fica um pouco em segundo plano, não é? De qual é a intencionalidade. E pergunto-me se este mesmo aqui dos Uber Files, se ele também agora não mudou, foi de campo a trabalhar. Não sei, é uma questão.
Ele
não é?
O que diz é, não há prazo de prescrição para fazer a coisa
certa.
Não, isso
com certeza. Isso não há.
É um bom slogan.
Isso não há. Isso com certeza que não há. E as pessoas, cada uma tem os seus tempos, isso não é por aí. Não. Mas há aqui uma questão. Mas então só para... que é interessante e porque isso pode condicionar o processo da manutenção do tema no espaço público. Uhum. No caso da Frances Haugen, o que ela fez foi um acordo com o Wall Street Journal. Começou por ser um exclusivo do Wall Street Journal. Como uma fonte anónima. Numa segunda fase, deu entrevistas e houve uma série de podcasts do próprio Wall Street Journal, onde se avançou o nome da pessoa. Numa terceira fase, apareceu, para vermos quem é, no 60 Minutes, portanto foi a entrada no mainstream absoluto norte-americano através da televisão. Depois, a seguir, foi a divulgação de outros ficheiros, desse caso do Facebook, para uma pool de jornais de referência norte-americanos. Só que o que aconteceu foi que muito daquelas histórias foram canibalizadas pela competição extrema entre os meios. Diferente aqui no caso do The Guardian e nesta estratégia que tem com este consórcio internacional de jornalistas, que faz com que a informação ela seja estrategicamente dividida em função dos interesses locais também. E aí operou como a própria Uber a sua estratégia. Tinha uma dimensão global e uma dimensão local. Isto faz com que o assunto ele também ganhe uma escala mais global a partir de interesses mais locais. Enquanto na questão do Facebook ficou muito como uma questão norte-americana. Uhum. Quando o Facebook é uma plataforma global. Porque quando nós falamos no Facebook, estamos sempre muito a pensar o que é que vai acontecer no Congresso norte-americano. E é óbvio que a União Europeia também produz regulação que tem efeitos no Facebook. Mas essa questão nunca é evocada da mesma maneira nem com a mesma força.
Aliás, o Facebook já ameaçou sair da Europa.
Não é? E é sempre dentro da questão norte-americana. Mas depois, dá aqui uma outra questão que eu gostaria de falar sobre a estratégia de poder da própria Uber.
Ah, vamos continuar do Uber?
Ah, se não quiserem, não continuamos.
Não, é porque... em setembro, mas é que depois a Teresa já cá não está.
Não, não? Mas continuam vocês, isso é que é.
Mudamos.
Porque eu, entretanto, eu até ia dizer que, enfim, quanto à sazonalidade dos escândalos e das publicações, podemos falar de uma estratégia que é também a mais velha estratégia do mundo e que por aí não traz grande novidade, porque eu ia falar de Elon Musk, precisamente, um dos nossos residentes, creio poder dizer assim ao longo dos últimos meses, nesta descoberta de todos os dias. Lá se foi o interesse do homem mais rico do mundo pelo Twitter, e o Twitter diz que não.
E agora é assim. Os que não queriam ser comprados agora dizem que ele não pode desistir
de
comprar. Evidentemente que neste momento o que estamos a assistir nessa matéria é de uma luta por dinheiro, ou seja, Elon Musk a certa altura concluiu, vamos assumir que não foi tudo planeado para concluir, mas a certa altura concluiu que o negócio não valia o dinheiro que teria que mobilizar. Há uma evolução também, convém que tenhamos consciência disso, o negócio teve um impacto, a ideia de negócio, quer sobre o valor do Twitter, quer sobre o valor da Tesla. As duas companhias têm estado a descer o seu valor em bolsa. Aquilo que nós estamos a assistir agora, portanto, é uma típica guerra por dinheiro, e, portanto, parece-me claro que o que o Twitter quer é que ele não possa desistir sem pagar qualquer coisa, e que o que ele quer é minimizar o que terá que pagar pela desistência, porque há uma coisa que estes negócios têm, a partir do momento em que são registados, as partes não são livres de pura e simplesmente dizer desculpem, arrependi-me, e, portanto, aqui é uma pura guerra capitalista.
O Twitter, aliás, acusa de Musk de uma estratégia de fuga, lá voltamos nós à estratégia, não é? Falando de um modelo de hipocrisia e de má-fé e reforçando estes argumentos com vários tweets do próprio Elon Musk sobre o assunto.
O Elon Musk, à sua maneira, não é muito diferente do da Uber, como não é muito diferente da WeWork, e como provavelmente não será muito diferente do Zuckerberg e de outros equivalentes, não é? Que têm, de facto, esta lógica de, para já, um discurso salvífico, não é? Que eles vão salvar a civilização, que é de um arrojo, que, enfim. Mas tem uma absoluta noção de impunidade, que é o que o Elon Musk está a mostrar, não é? Total. E também esta total perceção à impunidade e também falta de responsabilidade nas ações, não é? Porque, obviamente, quando alguém como Elon Musk diz que tem a intenção de comprar o Twitter, é normal que se acredite que é isso que ele vai fazer, não é? Mas aqui é absolutamente um padrão também comportamental destes mesmos novos empresários, que são uma atitude entre o rockstar eternamente adolescentes, que nunca responsabilizados de nada. Agora, a questão é que, e lembro-me quando falámos na primeira vez sobre isto, falei da questão da vulnerabilidade em que estava naquele momento a colocar a empresa e na vulnerabilidade enorme em que a empresa está neste momento. Que isso foi, objetivamente, o que o Elon Musk conseguiu. Principalmente, tem essa questão do valor, obviamente, das ações que foram desvalorizadas, isso é um problema para a empresa. Tem também outros problemas de danos reputacionais que o Elon Musk introduziu, quando diz que afinal acha que há muito mais bots, afinal os usuários não são humanos, mas há muito mais bots. Isso introduz a questão do valor da publicidade dentro do próprio Twitter também baixa, porque as empresas querem ser vistas por pessoas reais e não por quem compra. E os bots ainda não compram a publicidade, não, os produtos que são anunciados. Portanto, isso também faz baixar o valor da própria empresa. A outra questão que ele colocou, que é excesso de moderação e que isso tinha consequências em termos da liberdade de expressão, também pode ser um dano reputacional para o próprio Twitter que o Elon Musk aqui faz, para além de também estas empresas, estas redes sociais também estão abraços com um problema que é, estando a guerra da Ucrânia como um dos grandes temas das tendências nas redes sociais, os anunciantes também deixam de querer investir tanto em publicidade nestas redes, porque não querem ficar a aparecer ao lado da desgraça total do que é uma guerra, não é? E o Twitter precisa muito da publicidade, como outras também precisam, mas a publicidade é aqui um fator importante. Como dizia, tem o dano real do valor da empresa que baixou substancialmente com toda esta guerra com o Elon Musk, compra, não compra, quer comprar, não quer comprar, agora já não compra, então agora compras. Enfim, tudo isso que é absolutamente desestabilizador. Dentro da própria empresa, os funcionários, também o ambiente está profundamente desestabilizado, e todos estes danos reputacionais também sobre o que é o Twitter e a possibilidade de olhá-lo como um espaço de livre expressão, discussão, e não como um lugar absolutamente manipulado, como o Elon Musk deu a entender.
Bom, estes dois tópicos parecem não ter nada a ver um com o outro, mas têm a ver com um aspecto essencial, que é hoje o grande bem destas empresas, a grande fonte de valor é a reputação das marcas. Estas batalhas, estas denúncias, esta aquisição hostil joga numa profunda batalha pela reputação. Portanto, o Twitter, o Elon Musk retira-se com um argumento, que é o argumento de que não teve a informação necessária para poder avaliar corretamente a empresa. Porque, diz ele, não lhe foi dado o número de bots, quer dizer, ou seja, o número de utilizadores do Twitter, que não são pessoas, são robôs. Mas isto cria uma suspeição, como a Rita estava a chamar a atenção, no fundo cria uma suspeição de que nós podemos estar a sobrevalorizar o número de utilizadores do Twitter. Digamos, com todas as consequências. E, portanto, o Twitter, ao defender-se agora, até vem defender-se também desta acusação concreta, mas, no fundo, o que está aí é procurar proteger a marca. Força, Rita.
Está a tentar proteger a marca, claro, e recuperar alguma coisa, porque, enfim, o abalo é enorme. E há também outra aqui dimensão interessante, na forma entre o que o Elon Musk diz e o que faz, sendo ele, então, dizendo que, acima de tudo, a questão da liberdade de expressão, como sendo a sua marca que ele iria trazer, iria novamente fazer uma disrupção absoluta ao Twitter, tal como o senhor da Uber faria ao modelo da mobilidade nas nossas sociedades contemporâneas, tem a ver com o facto que o próprio Elon Musk bloqueia sucessivamente, e agora recentemente também fez o mesmo, a todas as pessoas que o criticaram agora em relação à sua atitude no negócio. Como é que este homem, que diz que há excesso de moderação e que isso é que é a antítese da liberdade de expressão e todos têm que ter o direito para ser o livre mercado das ideias, é o próprio que ou põe aqueles emojis questionáveis, como sabemos, ou então bloqueia os jornalistas que têm um raciocínio mais crítico ou qualquer pessoa que questione as suas atitudes no espaço
público. Ora, isto é algo que não me podem acusar, é de excesso de moderação, Paulo Pedroso. O que é que ainda tem para dizer sobre este tema?
A Teresa tem estado muito moderada na moderação.
E nós fomos, abusamos.
Da moderação da moderadora. Gostava de deixar aqui uma nota, eu acho que deveríamos voltar a ela um dia, que é a importância, de facto, da reputação na economia contemporânea, e que depois implica estratégias empresariais muito distintas. Uma delas, nós estamos aqui a falar deste lado histriónico, não é? Mas, por exemplo, temos empresas que gerem a reputação das suas marcas pelo lado absoluto da cidadania, do politicamente correto, da diversidade, mas que o fazem também na gestão da reputação. Para mim é sempre exemplar quando se diz a Nike, por exemplo, é um sinal global de justiça, sustentabilidade, etc., mas os proprietários da Nike não têm a mesma política em todas as marcas que são proprietários. Nem sequer estão a proteger a reputação de uma empresa, porque há outras marcas que também são proprietários e, portanto, no fundo, o que eles estão a proteger é o valor de uma coisa que é o símbolo. Portanto, é o símbolo Nike que determina a estratégia. E nós estamos a ver isso aparecer, aliás, é uma doutrina atual da responsabilidade social corporativa, da responsabilidade social empresarial, que é o uso, no fundo, o uso da ética dos consumidores para produzir valor para a companhia. Isto só para falar de um outro ângulo. E, portanto, aquilo que preocupa o consumidor, ou o consumidor potencial, a companhia procura identificar-se com o valor do consumidor potencial e diversificar, e, portanto, no fundo, ter coisas que no passado apareciam como filantrópicas, mas que acabam por ser hoje produtoras de valor e de permanência no mercado.
Com isto, o relógio está a andar e, antes de mais, eu não sei se, tendo em conta esta semana tão intensa do ponto de vista das temperaturas, e, enfim, estamos a gravar às quintas-feiras como é habitual, domingo, a esta hora que nos estão a ouvir, esperemos que a temperatura já tenha arrefecido, mas que, em particular, a realidade severa dos incêndios já tenha sido travada e resolvida. Há algo que se possa dizer sobre esta semana, sobre a forma como o governo esteve, sobre a comunicação política?
há uma coisa que convém dizer desde logo, que é, há aqui a percepção de que esta semana era o teste de stress às políticas introduzidas depois dos grandes incêndios, não é? E a percepção de que era o teste de stress começa na política.
Bom, e também depois dos casos que houve nestes primeiros três meses de governo.
Sim, sim, mas houve a percepção, ao contrário dos incêndios de há uns anos, em que, digamos, todos os indicadores apontavam para o risco e não houve uma valorização política desse risco, agora houve uma hipervalorização política desse risco. Tudo isto começa ainda antes da onda de calor chegar, com o ato simbólico de Montenegro, de o primeiro sítio onde vai depois do Congresso onde vai depois do Congresso é Pedrógão, e portanto assume que quer pôr o tema na agenda. E depois o Primeiro-Ministro foi muito inteligente ao assumir uma comunicação de excepcionalidade, começando por cancelar viagens, por estar ele...
Tal como o Presidente.
Sim, mas neste caso a seguir, portanto foi o Primeiro-Ministro que cancelou primeiro, por assumir a liderança da comunicação do Governo. Portanto, esta semana o Ministro da Administração Interna foi o Primeiro-Ministro, com a percepção do que existia, a ter uma linha de comunicação que corrige os erros do que fez a seguir à vaga de incêndios, e portanto onde aparece a chamar a atenção para o problema estrutural, a chamar a atenção para a dificuldade, a valorizar o esforço, mas a chamar a atenção ele próprio para a precariedade da nossa gestão florestal. Do ponto de vista da comunicação política, o Primeiro-Ministro esta semana demonstrou toda a sua competência e a percepção de que este era um momento em que, se algo corresse mal, havia um risco de ter um preço político enorme.
Rita Figueiras.
Concordo absolutamente na correção do que foi entendido como uma má estratégia de comunicação quando foi os incêndios de Pedrógão. E aí, claramente, por um lado responde a um momento que aconteceu e, de facto, que não correu bem, e, portanto, assumindo para si essa liderança e assumindo até antes de acontecer, enfatizando tal o perigo que, obviamente, tudo o que possa acontecer fica aquém de onde se colocou a fasquia de perigo e de consequências para o país, e colocando-se no centro da própria política, mas respondendo também ao contexto mais imediato, parece-me, com esta ideia de que os vários problemas que tinham acontecido no governo e em particular com o Pedro Nuno Santos também decorria do primeiro-ministro estar sempre ausente e estar na Europa.
E mesmo quando estava presente, estava com a cabeça ausente.
Tudo bem, mas aqui a ideia é que a narrativa construída é que a sua ausência também potenciou o que nós vimos. E neste momento, com o cancelamento de viagens para o exterior, foi uma forma também de responder à narrativa que estava a circular neste momento. Portanto, há uma dupla intencionalidade nesta mudança de estratégia. Por outro lado, também me parece interessante nesta questão dos incêndios falar em particular da questão da televisão, que mais uma vez, como nós vimos no caso da pandemia, como vimos no caso da guerra, as televisões tornam-se monotemáticas. É uma transformação do trabalho jornalístico, porque ele está a acontecer à medida que está a acontecer a situação, não é? E isso é também alterar a própria produção da informação e, obviamente, que ninguém pode dizer que este assunto não seja importante, com certeza, mas há muitos mais outros assuntos que são importantes e que neste momento desapareceram dos ecrãs da televisão, porque está absolutamente tomado, capturado pelos fogos e por esta decisão mimética e competitiva entre os canais, se um está, ninguém sai. Agora, é preciso também pensar que é óbvio que todos nós temos interesse em acompanhar o assunto, mas há um peso emocional que gera nos espectadores esta percepção. Vemos um incêndio no Algarve, num sítio, depois vai para Leiria, depois de Leiria vai para Palmela, de Palmela vai para Quarteira, de Quarteira vai para Lolé, de Lolé volta para Leiria. Portanto, a percepção de que tudo está a acontecer e que, obviamente, que o perigo é real, mas ganha uma dimensão na vida das pessoas que psicologicamente é extremamente nefasto, é em cima, efetivamente, do problema real.
A Rita falou agora aí na questão do peso emocional que provoca em quem está a ver, mas também é preciso pensar no peso emocional das pessoas que estão de facto a viver aquelas situações e que estão a ser bombardeadas
muitas vezes com uma
insensibilidade
e uma falta de respeito, porque naquele momento as pessoas não estão em condições de zelarem pela sua privacidade.
Ora, o que se faz nos incêndios é o equivalente ao que seria num acidente automóvel o jornalista pôr o microfone à frente da pessoa que acabou de...
A queda entre os rios. A queda da ponte entre os rios foi exatamente igual, não é? Que é esta necessidade dos jornalistas, pois, estando em direto...
A pessoa está em trauma, não é?
E de precisar também de ter vozes, não é? De ter a experiência da dor na primeira pessoa, porque é isso que também está ali em causa. E isto pode parecer cruel o que estou a dizer, mas é preciso introduzir alguma diversidade interna, não é? Não pode ter sempre só a mostrar chamas. Também é preciso mostrar sangue, suor e lágrimas.
Aí é que está a questão, é que nem sempre é preciso mostrar as pessoas para se perceber que há pessoas.
Sim, nem pôr-lhes o microfone no momento de máxima aflição, que a atenção das pessoas também está naquilo que elas precisavam, para onde elas estavam a correr, e são interceptadas a meio caminho, não é? Para dizerem o que sentem. E o que sentem, nós sabemos o que é que as pessoas sentem.
Há, aliás, um vídeo aí a circular sobre alguém que estava a sair do trator para ir buscar água e pede aos... E está a ser entrevistado e pede... que lhe perguntam, vai buscar água? E ele diz, sim, mas se tirarem o vosso carro, porque eu preciso... E disseram, sim, quando acabar o direto nós tiramos. Que diz tudo, é viral, anda a circular. Já não temos tempo para estagflação. Deixo este,
aliás,
esta palavra assustadora,
sim,
para o Sr. Fernando Alves.
Que, aliás, pronto, deixando aqui as cenas dos próximos capítulos. Portanto, é um cenário em que não há crescimento económico.
Sim, mas é uma palavra que temos de... Já
é
agora,
um cenário
é uma palavra
em que não há crescimento
que
económico. Convém, uhum, que não há crescimento económico e há inflação. Que o Banco Mundial, este verão, diz no relatório económico do verão, que há uma ameaça real no mundo de termos estagflação no próximo ano, mas que esta semana em Portugal foi contrariado por uma notícia que saiu na quinta-feira, no dia em que estamos
neste
a gravar,
uhum,
que nos diz que Portugal, segundo as previsões da Comissão Europeia, não vai ter estagflação este ano, nem nada que se pareça.
O próprio governador do Banco de Portugal, Mário Centeno,
porque vai ser o país da União Europeia em que vai haver mais crescimento económico, o que provavelmente pode ter repercussões políticas, porque um dos grandes tópicos no debate político que o PSD tem procurado introduzir é a ideia de que Portugal não cresce. Ora, muito provavelmente vamos ouvir o Primeiro-Ministro repetir durante meses, Portugal em 2022 vai ser o país da União Europeia que cresce mais do que qualquer outro, não apenas cresce acima da média, como é o que tem o maior crescimento com esta projeção de 6,5%.
Pronto, aí cresce, é o que dirá António Costa. De qualquer forma, pelo simples não, vamos, Rita, a palavra, como é que se diz?
Não posso tentar em direto e sem rede.
Estagflação. Últimos instantes para a ficção, até rima, e para a série dinamarquesa Borgen, que o Paulo ainda não viu.
Sim, esta temporada. Ah,
esta temporada.
A que conta? A do regresso, não vi.
Precisamente. Lembro apenas, antes de dar a palavra à Rita Figueiras, que a série dinamarquesa estreou a 3 de outubro de 2010, que víamos na RTP2, e estreou exatamente um ano antes da ficção se tornar realidade, ou seja, antes dos dinamarqueses eles gerem a primeira primeira-ministra, Rita Figueiras. Nem vou dizer muito mais. Borgen é o castelo. Entremos no castelo.
Borgen, que teve essas primeiras 3 temporadas e que, de facto, naquele momento da ascensão do poder feminino, era exatamente também glorificação da ideia que o poder no feminino era um poder muito diferente do poder no masculino. O que, no meu entender, nos mostra a temporada 4 é que não. Essa questão da relação entre o poder e o género, e que basta ser mulher para ser diferente, no meu entendimento, lá que mostra é que o que distingue não é o género, digamos, é a motivação para o poder e o conjunto de valores que cada um tenha, e isso, em qualquer género, obviamente está lá presente e não é nem património dos homens, nem património das mulheres.
Não tem género?
Não tem género. Tem género, ou tem uma certa forma de fazer em função, efetivamente, de como eu dizia, da necessidade de poder do ponto de vista de não perder o jogo. De facto, que do ponto de vista humano, o que a série nos mostra é que quem está dentro do próprio poder entra numa lógica que é preciso sempre ganhar. Em determinados momentos é ganhar porque se tem que ganhar, não interessa como, nem interessa qual é o tema, é ganhar. E também outra dimensão do ponto de vista humano que me parece extremamente interessante na série é que, de facto, a política consome muitas pessoas ao ponto de se tornar o centro da vida. e da sua identidade. E isso também é um drive para continuar a manter o poder. E é um drive para que as pessoas, de facto, se disponham a mudar quantas vezes for preciso uma determinada ideia para que consigam se manter no próprio poder. Outras questões que me parecem muito interessantes na série é a relação entre o poder e a autenticidade. Ou seja, na nossa lógica contemporânea da ideia que um político é diferente, mas também é igual a nós, tem que se mostrar comum, tem que se mostrar normal, as redes sociais tornaram-se um lugar da fabricação da autenticidade. E estou mesmo a usar estas duas palavras que são um paradoxo, não é? Geram um paradoxo, porque se é autêntico, não é fabricado. E a fabricação da espontaneidade, que é utilizar as redes sociais não só para a divulgação política, mas aqueles momentos, como todos nós, a restabelecer as energias e a fotografia que se mostra é um bolo, por exemplo. Enfim, introduzir o cotidiano, o mundano, o normal, como uma estratégia de autenticidade, que é uma forma de ligação com os eleitores, principalmente num contexto em que vivemos, em que há uma ideia extremamente negativa em relação aos próprios políticos, não é? Portanto, a sua humanização, a sua aproximação através de...
Que ganha evidência nesta última
Exato,
temporada.
É isso mesmo. Mas a fabricação da autenticidade, porque não é a própria Primeira-Ministra que constrói e que está a alimentar as suas redes sociais,
sim,
não é?
Já não basta ir de bicicleta para o Parlamento.
Portanto, nesse sentido, também tem essa dimensão. Tem outra muito interessante que liga com a questão do Uber.
Já era coisa que ela não ia nas primeiras séries.
Sim, sim.
Nas primeiras temporadas. Uma coisa também muito interessante em relação que liga com a questão do Uber é, a determinado momento, é preciso não só pressionar o poder político, mas também, digamos que, sensibilizar a opinião pública para uma mudança de estratégia em relação às questões da exploração do petróleo na Groenlândia, em que também se consegue encontrar um académico disponível para produzir um relatório cuja instância de credibilidade, que é a academia e aquele académico em concreto, vai poder sustentar uma nova linha de argumentação que é preciso defender. O que também mostra muito bem aqui a complexidade, as nuances e a dificuldade de discernir o que é fake news do que não é fake news. Porque, na verdade, aquele estudo é real, aqueles factos são reais, mas o ângulo interpretativo que é dado fica numa zona muito cinzenta de onde está a verdade e de onde está, de facto, ali a construção e a desinformação que está ali em curso. Portanto, a série discute questões muito interessantes e, só para finalizar, também tem outra dimensão muito interessante, que é a relação entre o poder e o jornalismo.
Claro. Uhum.
Uma, muito interessante. E vê-se, nesta nova temporada, o peso que as redes sociais têm, a sua capacidade de pressão nas decisões da própria empresa. E outra dimensão também muito interessante é que, claramente, também mostra bem a mudança de um jornalismo orientado para o interesse público, de um jornalismo orientado para o interesse da estrutura acionista. Para além da outra clássica, que é um país pequenino como a Dinamarca, ali a tentar gerir a sua posição em relação à Rússia, em relação à China e em relação aos Estados Unidos.
No reino da Dinamarca, Birgit Nyborg já não é primeira-ministra. Diga, Rita.
Nenhuma série substitui a leitura de trabalhos científicos sobre o que é o poder, mas uma série como esta pode ser um excelente complemento para se perceber como funciona a lógica do poder.
Não, e já agora, se me permitem, como só vi as primeiras temporadas, mas para quem não tiver visto, penso que é muito importante, as primeiras duas temporadas são particularmente bem feitas para se entender os momentos de mudança de poder. Porque nós temos um poder caduco, portanto, que cai com um pequeno escândalo doméstico, é uma coisa muito típica dos países escandinavos, portanto, que são as despesas da mulher do primeiro-ministro sofredor de um tipo de perturbação, e portanto, em que ele fica colocado num dilema sobre um assunto que pareceria menor, e a ascensão de alguém que tem, ao mesmo tempo, muito, muito boa vontade, muita ambição, e isso depois vai crescer, digamos, a dose de boa vontade e de ambição vai variando, mas o que eu acho que é impressionante nestes argumentistas, e que mostra que eles conhecem muito bem a relação entre a política e os média, é a evolução da relação com os média, mas sobretudo a metamorfose da pessoa. Nas primeiras temporadas nós vemos a persona política tomar conta da cidadã preocupada. E a propósito disto que dizia a Rita sobre, no fundo, sobre o poder no feminino, não deixa de ser curioso que a segunda temporada já é feita com uma mulher primeira-ministra, na vida real, digamos. digamos assim.
A qual chegou até a dizer algumas vezes que deixava de ver a série para não se sentir tentada.
Mas porque reparemos, na segunda temporada, nomeadamente, a primeira-ministra deixa cair o... Deixa de ser aquela mulher preocupada com o tamanho da saia, digamos que não lhe serve, para passar a ser, por exemplo, a destruidora implacável, inclusive de apoiantes internos, e a que lança campanhas para destruir aliados que poderiam ser inconvenientes. E, portanto, nós vemos uma das coisas que eu acho que às vezes o cidadão tem muita dificuldade em perceber, eu passei por lá, vivi-o, portanto, nós vemos a persona política a tomar conta da pessoa. No fundo, neste caso, a construir-lhe até a vida privada, ou seja, toda a vida se refaz em função da centralidade da adrenalina do político. E isto é muito realismo.
Então tem mesmo que ver a quarta temporada para ver o que é que acontece a seguir.
Exato. A saída é, de algum modo, uma espécie de regresso da pessoa sobre a persona, não é? Portanto,
mas
vamos ver o que lhe aconteceu.
Outra questão que também me parece muito interessante nesta série, e por um lado é perceber o que é que aconteceu com o Boris Johnson, mas isso, enfim, não deixa grande mistério. Mas o mistério que se construiu sobre o que é que aconteceu efetivamente com Pedro Nuno Santos e entre Pedro Nuno Santos e António Costa, a série também mostra chaves de leitura possíveis para compreender o que é que pode ter acontecido.
Dava pelo menos um bom episódio numa série sobre políticos, o que quer que seja que tenha acontecido.
Já temos uma série portuguesa na Netflix, quem sabe?
Quem sabe? Temos que dizer ao realizador para...
Guionistas.
Guionistas
peguem um argumento.
Guionistas deste país, venham falar connosco.
E pronto, e assim fechamos a porta do castelo.
Podemos bater palmas.
Borgen, podemos
bater palmas à nossa moderadora.
Borgen, nos últimos meses este estúdio foi também o meu castelo. Obrigada por me confiarem a espantosa realidade das coisas. Começa já, entretanto, esta quinta-feira o Festival Músicas do Mundo. O cartaz é, como sempre, muito sedutor. Se tudo correr bem, embarcarei nessa viagem também, entre Porto Covo e Sines, e num ano em que o FMM presta homenagem às mulheres, deixo também no ar o perfume de Sara Correia, ao vivo e a cores. A fadista é uma das convidadas da edição deste ano. Ela vai atuar no Castelo de Sines, precisamente. Mas parece que ainda a estou a ver na Praça do Marquês, em Porto Covo, durante a apresentação do festival. É um pedaço disso que vos deixo. O Pórtico, assim se chama esta música, letra de Diogo Clemente e música de Mário Pacheco, a voz poderosa de Sara Correia, uma das músicas do álbum Do Coração. E do coração me despeço dos dois, Rita Figueiras e Paulo Pedroso. Esta foi a minha descoberta de todas as quintas-feiras aqui no estúdio e aos domingos no ar, embora nos possam apanhar por aí a qualquer hora e a qualquer dia da semana. E claro, uma vénia aos cuidados técnicos sem os quais podíamos correr o risco de estar a falar para o boneco. José Manuel Capo, Luís Borges, André Tenente, Margarida Adão, Alexandre Lima, João Félix Pereira e José Guerreiro. A viagem não termina aqui.
Há um pórtico distante no meu canto. Uns dias de noite, outros ensolarados. Uns dias de riso, outros dias pranto. De dia é vida e de noite é fado. De quando em vez um pássaro cinza. Depois cala o silêncio e no lamento canta-me as profundezas desse amor. Foi desde que cheguei à tua vida, foi desde que te vi e não te Foi desde que cheguei à tua vida. Foi desde...